Estamos aqui de volta com nós mulheres, a gente está conversando com a Libelis e falando desse desapego, como é que a gente desapega e cria uma imagem, né, visual da gente, como é que a gente se veste com aquilo que a gente é, né? Você sabe, ali que tem muita roupa que eu coloco, é engraçado, né? E não vou dizer nem dessas que eu não consigo desapegar, só aquelas, tem aquelas comparadas no guarda-roupa que, ok, é apego emocional mesmo. Mas tem muita coisa que eu coloco... Não me acho ali, né? Não consigo me achar. E às vezes saio, mas não sou eu. Como é que você... Como é que é essa conversa daí quando você vai fazer a consultoria?
Uhum. Tem uma coisa bem interessante que as pessoas falam. Ai, mas essa roupa, ela é bonitinha.
Ah, né? Então acabou com a roupa.
Né? Eu pergunto, você quer ser bonitinha ou você quer ser maravilhosa? Né? Né? E que roupa bonita não é sinônimo de roupa certa para a nossa vida. Às vezes a roupa pode ser incrível, mas não representa, não tem conexão com aquilo que a gente é. Sim. Com aquilo que a gente quer sentir e transmitir. Então, eu reforço aquela questão do que você quer sentir nesse momento, como que você quer sentir. E aí entra a minha parte, né, de trazer isso através dos elementos visuais, porque as linhas, as formas, as cores, elas sempre comunicam algo, né? Então, como que a gente pode trazer isso de forma mais assertiva, que esteja conectada com aquilo que você é nesse momento, com aquilo que você quer sentir? E é claro que tem essa questão mais ampla nesse momento de vida, mas também pode ser para situações específicas. Por exemplo, eu vou ter uma reunião com um cliente. Uhum. E eu... Né? Para mim é importante passar a confiança, eu quero me sentir segura, confiante,
mas
criativa.
Sem deixar de ser você mesma, né? Porque às vezes a gente acha que ir para uma reunião se sentir segura é você se vestir naquele modelo blazer, né?
Sim, e daí não seria isso, né? A segurança é... O que é a palavra segurança para mim? Primeiro. Então, sempre quando a pessoa traz as intenções, as sensações-chave, que eu chamo, esse mapeamento que a gente faz, eu pergunto, mas o que é segurança para você? O que significa criatividade para você? O que é uma pessoa criativa? O que é uma pessoa segura? E aí, através disso, que é a percepção da pessoa, que a gente vai trazer essas possibilidades.
E daí você trabalha o colorismo também?
Também. Uhum. E aí, essa parte das cores, né, é muito... rico, porque não é só as cores que te favorecem, mas usar também a energia das cores a seu favor, porque cor é energia, não é estática.
Ah, pois é, pronto, acabou, ixi, acabou. A Mari, não sei se a Mari tá ouvindo ali na nossa linha, mas assim, eu e a Mari a gente só usa preto, né?
Então, assim, também é relacionar, se conectar com os nossos estados, como que a gente tá no dia? Ai, hoje eu acordei meio indisposta, sem energia, mas eu tenho algo importante, uma reunião importante, enfim. Preciso trabalhar, né? Então, como que eu também consigo utilizar as cores como ferramenta para me trazer essa energia que eu preciso? Que às vezes é mais disposição, ou é uma energia de mais assertividade. E eu sou visagista, né? Então, o visagismo traz isso, que a nossa... que a gente pode trabalhar esses elementos de imagem como representação de energia, dos temperamentos, né? Que a gente consegue também equilibrar os temperamentos de acordo com aquilo que você quer sentir e transmitir, né? Um alinhamento, né? Daquilo que você é com aquilo que você quer sentir e transmitir, com o ambiente, com a situação, né? Como se fosse um quadro, né? Você se vê como um quadro e você vai pintando esse quadro.
Você sabe que nesse trabalho que a gente fez lá na comunidade, então ela fez, foi super bonito, né? Então as meninas, ela colocava o lenço com as cores e tudo, para determinar quais eram as cores que favoreciam e tudo. E algumas seguiram muito à risca e seguem até hoje. Então é muito bacana você ver como elas se vestem agora, como elas se produzem. E aí na sequência, esse ano, elas tiveram um curso de maquiagem.
Ai, que legal.
Nossa, então é fantástico, porque você vê toda a composição, né? Então, da maquiagem com a roupa, o cabelo.
Sim.
Né? Lindo, lindo, lindo. Aí tem outros que já querem fazer, então a Ali já está também confirmada para o Nós Mulheres 2, para a gente fazer esse trabalho lindo lá com a mulherada. E ontem até recebi de uma das mulheres, que agora ela me ajuda na escolinha, que a gente trabalha com as crianças também. Aí ela falou assim, que eu falei, ah, mas não vai me deixar, né? Porque a gente trabalha né, com as crianças. Ela falou assim, imagina, eu sou tão grata por esse trabalho, né? Vocês mudaram tanto minha autoestima que eu não vou deixar o projeto nunca.
Ai, que delícia.
Ah, é super bacana.
Ai, mas o projeto é incrível, nossa, eu amei participar, foi bem... Às vezes a gente acha que a gente vai ali oferecer alguma coisa, nossa, né? Ensinar alguma coisa, e a gente que aprende muito mais com elas, assim.
Muito.
Foi muito importante pra mim também, sou muito grata por... E não vejo a hora de a gente fazer
o
Nós Mulheres 2.
2025 tá mais de volta.
Incrível.
E me fala uma coisa, e daí como é que é trabalhar com mulheres mais maduras? Porque as mudanças, né, são um pouquinho mais complicadas, né? Então, a gente já há muito... A gente já está há muito tempo acostumada com um determinado padrão de vestimento e tudo. É um trabalho diferente, porque ainda você tem que encarar mulheres que na menopausa e tudo. Como é que... Tem alguma característica diferente?
Olha, eu não percebo, assim, como as mulheres trazem um nível de amadurecimento maior, então elas são bem abertas, assim, porque elas querem realmente mudar, né, então...
E como é que você alcança assim, as que querem, mas não sabem como? Porque tem muitas mulheres que têm esse desejo, mas que ainda não chegaram até você.
Uhum.
Como é que é feito? É um boca a boca?
É um boca a boca, normalmente as amigas, né? Uma amiga faz e daí conta pra outra amiga. Você tem que fazer isso, é importante pra você. Porque eu falo assim, que é um processo. Não é que todo mundo tem que fazer, todo mundo merece fazer. Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? E a nossa roupa, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se coloca no mundo, é também uma forma da gente, da nossa expressão no mundo, né? E a gente tem que deixar de ver a roupa como algo superficial. Inclusive, por conta das do que a gente adquire, da forma que a gente compra.
Ah, isso eu ia perguntar para você, da sustentabilidade.
Né? Ia perguntar. Né? Porque é sobre saber comprar de forma inteligente e consciente. Então, comprar mais de brechós, né, trocar com as amigas, comprar de marcas autorais, saber da onde vem essa roupa também é importante para esse processo, né, que vai sair desse lugar do consumismo, de que eu preciso comprar uma roupa para ser aceita, ou preciso comprar uma roupa porque só preciso comprar para tapar algo, né? Então, é sair também desse lugar do consumismo e ir para um lugar de um consumo, porque não é deixar de consumir, mas consumir de uma forma consciente.
Até porque a gente entende, sabe, né, hoje, que o mercado da moda, se não me engano, é o segundo maior poluidor do mundo.
Sim.
Então, a gente tem lixões de tecido, de roupas, de tudo, e não dá mais. Tem cidades que viraram verdadeiros lixões. Então, a gente precisa combater, precisa realmente ter um consumo consciente. Eu estava... Outro dia no projeto Legado, que foi a aceleração que a gente fez, eu não vou lembrar o nome da marca, mas foi tão bacana, ela já faz o corte da roupa de uma forma para não ter desperdício.
Que
então
massa.
As camisetas, as roupas todas, tem um tipo de corte que desperdiça o mínimo possível.
Incrível.
Né? Então, e é esse, o movimento agora nosso tem que ser no sentido de não é comprar, né? Uhum. Porque, por exemplo, ali tá aqui falando de desapego, você fala assim, pô, mas eu vou começar a desapegar, minhas roupas vão ficando velhas, vou fazer o quê, né? Então, não é para sair comprando, mas... E os brechós, hoje em dia, estão muito bacanas, né?
Sim.
Então, você encontra muita coisa boa.
E antes da gente comprar, a gente precisa saber o que a gente tem. E para isso, a gente precisa olhar para o nosso guarda-roupa. Né, e olhar tudo que tem. Então, depois que a gente faz essa parte do desapego, a gente faz um levantamento do que ficou. Né? Então, por exemplo, como que eu vou saber o que eu preciso se eu nem sei o que eu tenho? Então, começa por saber desapegar, saber o que você tem, e aí você cria uma lista de compras com peças-chave que vão otimizar o uso daquilo que você já tem.
Ah, né? Que bacana.
E quando a gente vai comprar, a gente tem que ir com foco, não é compra, não é lazer, aproveitar.
Né? Vou passear lá, ver vitrine, né? E você compra, daí você tem a blusa que não tem calça nenhuma, saia
Exatamente.
Nenhuma.
Exatamente. Né? Quando a gente compra uma peça, antes da gente tomar essa decisão, quando a gente está provando, ali na frente do espelho, no provador, você tem que se perguntar algumas coisinhas, né? Uma delas são...
Eu preciso disso?
Eu preciso disso. Isso combina com outras três peças que eu já tenho no guarda-roupa? Porque não adianta... Essa pergunta, ela é matadora. Porque não adianta eu comprar uma calça que eu não tenho um sapato pra usar, que eu não tenho, enfim, uma blusa que não vai ficar boa, porque só vai ser mais uma peça perdida no meu guarda-roupa, né? Então, isso não... Não, por mais que aquela peça te represente, ela tem que ter essa conexão com as outras peças que você já tem para ela ser uma peça essencial, né? Outra pergunta também, como que eu me sinto com essa peça? Faz uma dancinha lá no provador para ver se realmente você se sente confortável. Eu tenho movimento com essa peça? Ah, eu não me movimento muito, eu fico parada. Mas todo mundo anda, todo mundo senta, todo mundo...
Né? Principalmente né? Senta, né? Porque às vezes você senta, faz um monte de preguinha, a barriga coloca fora.
Sim.
Fica desconfortável.
E também esse reconhecimento, né? Lembrar, isso aqui realmente, essa cor, esse caimento, né? Dá atenção a esses detalhes também, sabe? Isso tá no lugar, né? Também assim, tá realmente, tem um caimento legal em mim, tá favorecendo o meu corpo, tem conexão com o meu estilo, com aquilo que eu quero expressar, com aquilo que eu quero sentir.
Você tá falando de expressar e sentir? Falar um pouquinho de dançar, né? Porque você também é super apaixonada pela dança, nas vivências que você faz tem dança também. Como que a dança surgiu na tua vida e o que é a dança para você hoje?
Ai. Olha, a dança desde criança, né? Eu acho que foi uma retomada agora dessa conexão com a dança, de realmente relembrar, né, pra minha história, olhar pra minha história e falar, nossa, eu amava dançar, eu amava teatro, por que que eu deixei isso de lado? Né? E aí, hoje, a dança é um lugar de cura pra mim, né? Então, eu usar, né, mas o corpo como ferramenta de cura, de autocura. Então, a dança, ela representa isso pra mim, ela representa a cura hoje. Então, o dia que eu não danço, eu fico meio borocochô, assim, né? Eu sinto que meu corpo pede que eu faça esses movimentos. Então, a dança tá muito nesse lugar, eu danço sozinha em casa, nem que seja uma música, assim, depois de um alongamento eu faço uma dança na frente do espelho. E nada melhor, né, também a gente ter essa conexão com a gente, né, de trazer essa liberdade de que eu não preciso seguir uma
coreografia.
Uma coreografia, né? Mas é essa conexão com você, com o seu sentir. A dança, para mim, tá muito relacionada com o meu sentir. De estar conectada comigo e com o meu corpo. E o que o meu corpo quer que eu faça? Qual é o movimento que ele quer, que ele está sugerindo? Então, isso faz me conectar muito comigo. Então, eu sou uma pessoa bastante mental também, né? Tenho muita coisa na cabeça, o tempo todo, quero fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, a dança é uma forma de me aterrar, é de me trazer pro estado de presença.
Para mim também. E eu gosto muito de dançar na sala.
Sim.
E assim, é uma meditação, é uma coisa que tem momentos que parece assim, vou entrar num transe. É muito bacana, né? E a gente precisa se permitir isso, né? De liberdade, assim. Eu fico muito triste de ver algumas religiões que...
Adoro.
Algumas religiões que não permitem, né, que a mulher dance. E isso dá uma tristeza, né? Porque é o que você falou. É uma forma de você tanto entrar em contato consigo mesma, com seu corpo e de estar nesse estado de presença, né?
Sim.
Eu acho mágico. Acho dançar assim. Não sei o que seria se eu não pudesse dançar.
Sim. E dançar com o outro também é bom, né? Mas primeiro também é importante a gente aprender a dançar com a gente.
É que você faz também o Dança Livre a Dois, né?
Agora faz um tempo que eu não consigo estar ali com o pessoal. Mas às vezes, né, você sai pra dançar um forró, alguma coisa assim, que também essa relação, né? Mas primeiro a gente precisa sempre lidar com a relação que a gente tem com a gente mesma. É isso que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Se eu não me relaciono bem comigo mesma, como que eu vou me relacionar com o outro? Como que eu vou respeitar o espaço do outro? E a dança traz muito sobre isso, né? Como que eu me coloco, mas ainda dou espaço para o outro, né? É uma dança, né? E a vida, a gente deveria também levar a vida como uma dança.
Sim, né? Sim. Eu teria menos atropelos, né? Eu acho que a gente estaria mais... estaria mais nesse estado de flow que a gente fala tanto, né? E de leveza e de presença, né?
Sim.
Então, Ali, se alguém quiser falar com você, fazer uma consultoria, uma metamorfose, como é que faz?
Vocês podem me seguir lá no Instagram, @alibelles. Também tem o site, alibelles.com.br, que tem mais informações. Vocês podem me mandar um alô no WhatsApp. Pode falar aqui o WhatsApp.
Pode falar, se quiser falar, se quiser disponibilizar, pode sim.
Então é 419-8729-7526. Vocês podem, né, vocês têm liberdade para me mandar mensagem, a gente conversar, combinar aí um chazinho, um café, né, um bolinho que a gente gosta de prosear, gostamos de conversar.
E aí, hoje vai ter o Metamorfose, né?
Sim, hoje às 19h30, aqui no Bom Retiro, vai ter o encontro Metamorfose Aterrar. Então, a gente vai trazer esse elemento, né, o elemento terra, que é como que é essa conexão, né, com esse elemento que nos nutre, que nos acolhe, que nos dá base, sustentação, para que a gente possa também materializar, né? Então, a terra também vem desse lugar, né, dessa questão da materialidade, né? Então, de materializar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Também esse elemento, né, na gente é o nosso próprio corpo. Uhum. Essa questão que a gente estava falando da conexão com o nosso corpo, com esse elemento na gente, né, esse lugar também de centramento. Vai ter a participação bem especial da Elis Dolinsky.
Ah, eu vi uma gracinha, ela é demais.
Ela é aromaterapeuta e fotógrafa. E ela vai conduzir uma atividade com os óleos essenciais para a gente se conectar com esse elemento através dos óleos. Então, vai ser um momento bem, bem bonito, bem... O Metamorfose, ele surgiu para acolher nós, mulheres, nos processos de mudança, uhum, né? Nos nossos processos. Então, é um ambiente seguro onde a gente pode compartilhar as nossas dores, as nossas vivências, as nossas alegrias também. E, enfim, é um momento ali pra gente também se distrair um pouco, se conectar com a gente, com outras mulheres.
Ai, no dia seguinte, assim, você sai tão leve, você começa o dia tão bem, é tão bom. Mas a gente tem 5 minutinhos, só falar assim, porque você falou da vida como consultora, né, então da metamorfose e tal, mas como é que surgiu esse outro lado, taróloga, então desse processo mesmo de autoconhecimento mais mágico?
Acho que eu sempre fui meio bruxa, assim, né? Desde...
Todas, né?
É. E aí, o tarô surgiu na minha vida. Eu tava com um processo, assim, de sair, né? Lá do FOR, do espaço que eu era sócia de uma sociedade. E tava buscando, assim, outras ferramentas. E o tarô, ele foi chegando pra mim. Duas pessoas aleatórias, assim, falaram: ah, Ali, posso jogar um tarô pra você? Tipo, uma delas era uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, assim, falou: ai, o tarô falou que eu tenho que abrir pra você uma jogada. Deu, tá bom. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar um pouco, e conheci a Sara, né, Bonfim.
Ah, Sara Bonfim.
Que é maravilhosa, minha mestra, mentora, assim. E ela ia fazer uma formação e eu topei, assim, e foi... 1 ano e meio, né? E é claro, o tarô também é um estudo para a vida inteira, né? Mas foi bem profundo também esse processo com ela, porque não era só aprender sobre tarô, porque o tarô não é sobre isso. É trazer o tarô e esse reconhecimento desses símbolos no nosso dia a dia, né? É ver as situações acontecendo e ter mais clareza para a tomada de decisão. Então, o tarô, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né? Eu trabalho com o tarô terapêutico. Então, quer também trazer esse olhar mais aprofundado, não é só ir perguntar eu sim ou não, uhum, né? Mas é para que realmente a gente possa... Porque às vezes está tudo ali, só que a gente não está conseguindo enxergar, Né? E eu acho que o meu trabalho como um todo é sobre isso, é trazer clareza para as pessoas, sabe?
Que a gente se perde no meio do caminho, né? A gente acha que o processo de autoconhecimento é de responsabilidade nossa, mas a gente precisa do apoio e da orientação, né? Às vezes é pegar na mãozinha mesmo, uhum. né? Olha, por que você não faz isso? Por que você não olha mais para isso? Às vezes a gente precisa do outro com esse olhar externo e com esse acolhimento, principalmente. Porque tem muita gente, eu e o Djalma, a gente sempre fala isso no Mente Aberta, que é muita gente se propondo ajudar no autoconhecimento, mas não dá acolhimento. Isso me deixa louca da vida, né? Porque cobram bem e depois não acolhem, né? E o processo de autoconhecimento é muito dolorido. Dói, né? Para você se transformar, para você enxergar, né? Dói.
Acolhimento temos por aqui.
E tem. Senão você não estaria nem sentadinha aqui, filha. Não estaria nem sentadinha aqui.
A canceriana não nega, né?
Ai, Ali, que bacana. Olha, obrigada aí pela tua participação. Eu espero que você venha mais vezes aqui para conversar com a gente. Eu acho super importante isso, né? Mais um caminho, eu acho que é mais uma... Não vou falar ferramenta, que eu não gosto de ferramenta, mas é mais uma possibilidade nesse nosso caminho, assim, tumultuado, né? De autoconhecimento.
Sim.
E cheio de amor, acolhimento e afeto. Então, quem quiser hoje Metamorfose... Eu vou colocar aqui nos comentários, aqui no YouTube, para quem quiser participar. Hoje é 7h30. É Bom Retiro ali, né?
No Bom Retiro, uhum.
Então, tá bom. Então, obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada para você que nos acompanhou. E semana que vem tem mais Nós Mulheres. Eu daqui a pouquinho tô aqui com o Djalma de novo no Mente Aberta. Até mais. Tchau, tchau.
Obrigada. Beijo.